Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, neste domingo, dia 11 de fevereiro, Passagem de Nível na vossa companhia até às 14 horas de emissão com redifusão na noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E o essencial desta emissão vai para as eleições relativas antecipadas em Portugal, dia 10 de março, o voto na imigração, presencial dia 9 e dia 10. Não, o essencial vai ser o voto por correspondência, disso falaremos. Vamos ter hoje três candidatos pelo Círculo da Europa: Carlos Gonçalves, cabeça de lista AD, Aliança Democrática, Rita Nóbrega do Bloco de Esquerda e Paulo Pisco do PS. E um pouco mais tarde teremos a Presidente da Nova Direita, Ossanda Liber. Acredito que isto vai ser um pontapé de arranque com os próprios candidatos, mas esperaremos pelo dia 25 para começar a verdadeira campanha eleitoral. E o 25 de Abril, sétima de comemorações, elas aí vêm, 50º aniversário, assim na próxima terça-feira, na Biblioteca La Contemporaine, em Nantes. O tema Grande Vila Morena. E connosco o cantautor, lutador antifascista e que participou, dizia eu, na gravação desta canção. Vamos ter em direto, está em paz. E depois falaremos igualmente daquilo que está a passar à volta do centenário de nascimento de Amílcar Cabral. Isso já é outra história. Carlos Gonçalves, muito boa tarde e obrigado por estar na Rádio Alfa.
Muito boa tarde e cumprimentar os ouvintes da emissão e da Rádio Alfa.
Ora, é que a Frica, precisamente, está em Londres, está o erro da minha parte.
É verdade, estou em Londres,
É verdade, a pré-campanha já começou. Ora, Carlos Gonçalves, finalmente, volta a ser candidato do PSD para o Círculo da Europa, depois do interregno, depois daquilo que se passou em 2022, significa que houve uma certa mexida no seio do Partido Social Democrata?
Não, em 2022 aquilo que se passou foi uma decisão unilateral do presidente do meu partido, o Dr. Rui Rio, como é evidente temos que respeitar. Eu, como é evidente, apoiava de há muito o Luís Montenegro, os partidos políticos, independentemente de terem um ideário comum, têm diversas correntes, têm várias opiniões, eu tinha a minha e fui fiel a esse meu apoio, a essa forma de estar na política com alguém que eu acredito muito, que agora por acaso é candidato a primeiro-ministro, e na altura não fui escolhido para a lista de candidatos a deputados, e infelizmente o Partido Social-Democrata, nessa altura só o Partido Social-Democrata, agora candidatamos com o CDS-PP e com o PPM na Aliança Democrática, não conseguiu eleger um deputado, e eu penso que os portugueses que residem no estrangeiro, mas também as próprias estruturas do partido e o partido no seu todo, reconheceram que não ter o PSD na Assembleia da República, no Círculo da Europa, representado, tem custos, não tem custos para o partido certamente, mas tem custos para as comunidades portuguesas, porque nestes dois anos não houve contraditório e, como se viu, apagou-se completamente aquilo que era o trabalho político, a discussão e o debate no seio das comunidades portuguesas, nomeadamente neste círculo eleitoral.
Carlos Gonçalves, a partir do dia 25 de fevereiro, lembra aí, começará a campanha eleitoral oficial. Teremos a ocasião de detalhar o programa da Aliança Democrática, como disse há instantes, PSD, CDS, PP e PPM, Partido Popular Monárquico. Mas é para si, relativamente às comunidades, qual seria e qual vai ser o seu cavalo de batalha em linhas largas?
Arthur Silva, em primeiro lugar, só uma nota. A campanha eleitoral começa a 25, mas eu estou em Londres e tive ontem a informação que os boletins de voto já começaram a chegar aqui.
Com efeito, de 1.500, 1,5 milhões de boletins de voto que já começaram a ser enviados.
Pronto, e o que quer dizer que nós começamos a campanha um pouco mais cedo, tentando elucidar os portugueses que residem no estrangeiro daquilo que propomos, e por isso também a nossa conversa hoje aqui na Rádio Alfa, ou então realmente as pessoas vão votar, muito só pelo que se passa no território nacional e não conhecendo as propostas das diferentes forças políticas que se apresentam a esta eleição. O meu cavalo de batalha é um cavalo de batalha que já tem alguma idade, tem a ver com a participação cívica e política. Nós reiteramos, e eu reitero, a questão da possibilidade da uniformização de metodologias de voto para todas as eleições, mas sobretudo há dois pontos fundamentais nesta questão da participação política. Uma delas é, novamente, a questão do voto eletrónico. E eu digo um cavalo de batalha já com alguma idade, porque em 2005 eu era deputado de Estado das Comunidades Portuguesas e fizemos o primeiro e único teste de voto eletrónico à distância, de voto eletrónico online, que se fez em Portugal. Infelizmente, teve o sucesso que teve, apesar das críticas que eu me fiz na altura, dizendo mesmo que eu estava a fazer propaganda eleitoral, mas pronto, na política temos que ouvir tudo e por vezes alguns disparates, mas é verdade que mais tarde na Assembleia da República, em 2017, voltei a apresentar com outros colegas meus uma proposta de teste de voto eletrónica que foi chumbado nomeadamente pelo Partido Socialista e recentemente no fim da legislatura o grupo parlamentar do PS voltou a apresentar essa proposta, voltou a ser chumbada nomeadamente pelo Partido Socialista. E portanto nós temos que ter capacidade e o PS sozinho não consegue, mas faço aqui um apelo às outras forças políticas para que seja possível aprovar pelo menos o teste de voto eletrónico e consolidar no futuro, se possível, na próxima legislatura ainda, a possibilidade de integrar um método de voto eletrónico online como uma das metodologias associadas à votação dos portugueses no estrangeiro, tal e qual como acontece aos franceses, os chamados expatriados, que podem exercer o direito de voto para as legislativas francesas de forma eletrónica online e que é um avanço muito grande porque aumenta muito a participação.
E mas, quando falo do aumento da participação... Somente, Carlos Gonçalves, por exemplo, das propostas da AD, estou a ler, a Aliança Democrática quer introduzir a possibilidade do voto por correspondência das eleições presidenciais europeias para os residentes das comunidades portuguesas e testar o voto eletrónico não presencial para estes eleitores. Portanto, aí já são...
É isso mesmo, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para já, as únicas metodologias que são utilizadas nos ciclos de imigração é o voto por correspondência e o voto presencial, mas, infelizmente, para as eleições europeias e, sobretudo, para as eleições presidenciais, só há o voto presencial. Ora, nós temos muitos países do mundo que nem sequer temos representação diplomática portuguesa onde possa-se abrir uma mesa de voto. E em França, repare o que acontece no Consulado de Paris, por exemplo, que é aquele onde está a Rádio Alfa, há portugueses para votar para as eleições presidenciais, têm que fazer 500 quilómetros. Portanto, nós temos aqui que ter noção que temos que encontrar uma metodologia associada ao voto presencial e, neste caso, a única que está permitida por lei é o voto por correspondência e tem que haver uniformização de metodologias. Não podemos ter metodologias diferentes das eleições. É uma reivindicação muito antiga das comunidades portuguesas. Eu sei que em Portugal temem o voto dos imigrantes porque as eleições presidenciais é um voto nacional, enquanto que as eleições legislativas, independentemente do número de votantes, só elege 4 deputados, e eu já lá irei, mas a uniformização é fundamental. E queremos que seja implementado o voto eletrónico, que será a metodologia do futuro, que poderá estar associada a todas as eleições dos portugueses residentes no estrangeiro. Nós não podemos dizer que temos portugueses em 60 e tal países e depois não lhe damos o direito de participação política, tanto mais que há estudos que apontam que a melhor forma de ligar as comunidades que vivem no estrangeiro ao país de origem é claramente a participação cívica e política. E permita-me que a segunda parte do tal cavalo de batalha tem a ver precisamente com a representação. Nós temos hoje cerca de 1.500.000 portugueses recenseados e, portanto, apenas temos 4 deputados. É evidente que aqueles que são sempre críticos relativamente à participação política dos imigrantes dizem logo, ok, vocês são 1.5 milhão, mas votam pouco. E eu sou daqueles que digo, ok, então, esqueçamos disso, vamos a outro número. Nas últimas eleições legislativas, votaram nos ciclos da imigração cerca de 256 mil portugueses. Uma votação semelhante àquela que ocorre no Distrito de Leiria. Ora, no Distrito de Leiria, o Distrito de Leiria, salvo erro, tem 8 ou 9 deputados e nós temos 4. Há aqui uma injustiça clara e, portanto, nós também avançamos e admitimos que se conseguimos avançar com uma reforma do sistema eleitoral, é daquelas matérias muito complicadas que obriga a consenso alargado na Assembleia da República, de aumentar, como é evidente, a representação das comunidades portuguesas, porque 4 deputados é curto e, com toda a honestidade, justiça seja feita. Então, se o Distrito de Porto Alegre perde um deputado que tem menos população, nós temos um crescente aumento no número de recenseados, não param as pessoas de imigrar e, como sabe agora, para além de imigração tradicional, temos uma imigração qualificada que, como é evidente, começa as pessoas a pensar em Portugal, que estamos a comprometer o nosso futuro, por mais uma vez não conseguimos reter no nosso território os mais empreendedores, os menos resignados, os mais corajosos, aqueles que emigraram nos anos 60, 70 e agora mais uma leva de gente que seria útil em Portugal e que tem que sair para o estrangeiro. Ora, nós não podemos perder aqueles que saem e aqueles que saem não perdem qualidades de serem portugueses só pelo facto de estarem no estrangeiro. Portanto, têm que ter condições para decidir no futuro do país, porque o país tem que entender muito mais que o seu território, é o seu povo. E em Paris, aqui em Londres, onde há portugueses que se ligam a Portugal, que se preocupam com Portugal, eu em campanha eleitoral estou a ficar surpreendidíssimo, outra vez, tantas vezes que já fui, mas continuo ainda mais a ser surpreendido com o amor que esta gente tem no, está no estrangeiro. Tem a Portugal e a vontade que tem para contribuir para os destinos do país e para o futuro de Portugal.
Ora, eu lembro aos nossos ouvintes que volta a suceder o que se passou em 2022, é que o envelope com o voto deve-se dobrar por dentro, o boletim de voto deve-se pôr dentro do envelope verde e juntar a fotocópia do cartão de cidadão. Isto é muito, muito, muito importante, mas enfim, evidentemente que voltaremos aos temas, porque, bom, e o Carlos Gonçalves conhece bem os problemas da comunidade, a que referi que foi diversas vezes deputado, foi também secretário de Estado das Comunidades, mas uma pergunta mais pessoal tem a ver com aquilo que se está a passar no seio do Partido Social Democrata. Para já, por exemplo, o deputado e este secretário-geral adjunto do PSD, João Montenegro, nada tem a ver com o presidente do partido, Luís Montenegro, defendeu que que o seu partido deve dialogar com todos os partidos da direita, incluindo o Chega. Bom, muito bem. Agora, passou-se, por exemplo, o último deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa, Malo de Abreu, era para ser candidato do Chega. Não foi por questões financeiras e outras, por causa da morada dele, que estava em Luanda. Entretanto, há um certo número de candidatos do Chega, nomeadamente pela imigração, que saíram diretamente do PSD. Há qualquer coisa... O que é que se passa?
Olha, eu acho que o Artur Sivirla, só a mim, deve ter a resposta, porque já falámos muitas vezes destas questões, uhum, e sobretudo de um partido irmão do Chega, que é, neste caso, a Raça Lama Nacional. Eu, pessoalmente, com toda a honestidade, não vejo condições, até na questão ideológica e na forma de estar da política, de fazer acordos com o Chega. É evidente que nós não podemos impedir, como também não impediram os republicanos em França, que aqui e ali o Front Nacional ou o Rassemblement Nacional votasse da mesma forma que votaram os republicanos, tanto mais também já tivemos o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda muitas vezes a votar em matérias em que o PSD votou da mesma forma. Isso é outra questão. Eu não vejo essa, uma possível aliança com um partido político, tanto mais que me falou de candidatos. Eu lamento imenso, Artur Silva, o partido de que fez referência apenas tem um candidato a deputado, que é o Dr. André Ventura. Ele é o cabeça de lista pela Europa, o cabeça de lista por Lisboa, por Castelo Branco, por Porto, dos Açores, para Madeira, porque um partido político unipessoal é qualquer coisa que a democracia me surpreende. Agora, nós temos que respeitar, as pessoas votam no partido, portanto têm... A Constituição permite que eles tenham a sua possibilidade de existir no plano democrático e nós temos que respeitar essa questão. De não respeitar, não é para mim. Agora, nós temos é que ter capacidade de explicar às pessoas que é um partido político que assenta numa base populista, um partido político que tem respostas muito simples para problemas muito complicados. Aqueles que me ouvem e que emigraram tiveram que atravessar momentos difíceis e muitos obstáculos e sabem que não é com estalar de dedos que se resolve os problemas resolvem-se com muito trabalho, muita dedicação e por vezes as soluções demoram muito a ser construídas. Mas os partidos tradicionais, tal e qual como em França, têm que olhar para dentro. A questão de que me está a falar, por exemplo, de um colega, um ex-colega meu, que já não é um colega, que quis, como é evidente, ser deputado pelo Chega e outros foram para o Chega, demonstra duas coisas. O Chega é realmente um partido unipessoal porque não tem quadros para serem candidatos e serem cabeça-lisa em alguns círculos. E depois eu acho que a política é pensar nas pessoas. Quando há gente que está na política e está no PC, que antes de pensar nas pessoas, pensa na sua vida pessoal, então não valia a pena estar num partido como o nosso. Repare, fez referência que eu em 2022 o Dr. Rui Rio não me escolheu. É verdade. Alguém me viu criticar o Dr. Rui. O Dr. Rui fez coisas muito positivas. Agora, entendeu que neste caso, por uma questão que importa aqui levantar, que eu não devia ser candidato. Ok, era a decisão dele, tinha poder para tal. Mas ninguém me viu criticar ali e acolá. Eu voltei para o meu local de trabalho, fiz a minha vida, continuei a fazer política e a tentar resolver os problemas no estrangeiro sem cargo público ou político nenhum. E, portanto, é assim que devemos estar na política. Agora, quem pensa a política como uma profissão, faz a mesma coisa que alguns dos meus ex-companheiros que foram para um partido político só para poderem garantir um futuro eventualmente como deputados à Assembleia da República, o que demonstra bem do que estamos a falar. Eu acho que os portugueses têm que olhar é quem dá esperança. quem é que é a força política, neste caso, eu acho que é a coligação Aliança Democrática, que dá garantias para o futuro. Que estão cansados de uma governação que levou Portugal a uma situação dramática nos serviços públicos, que é aquilo que ainda mais me choca. E, portanto, acho que é tempo de mudar, é preciso dar confiança a quem tem condições de garantir um futuro aos portugueses e, sobretudo, que permita garantir e reter o talento e a qualificação no nosso país. Nós não podemos eternamente, ao fim, quase 50 anos após o 25 de Abril, de ter os melhores a sair do país. Nós não podemos, Portugal tem que ter uma economia que cresça e tem que dar condições àqueles que vivem em Portugal, que estudam em Portugal, que se qualificam em Portugal, de viver em Portugal. E àqueles que querem regressar, por uma razão qualquer da sua vida, que possam regressar e que não tenham, como é evidente, manter a residência no país onde residem, porque têm medo do Serviço Nacional de Saúde português, neste momento, não lhes dar condições de serem atendidos, tendo sempre como salvaguarda os serviços de saúde do país onde trabalharam. Portanto, está tudo dito em relação ao partido que fez referência. Eu quero é acreditar e falar da Aliança Democrática, do projeto que temos para o país, e pronto, e os portugueses irão decidir em consequência, mas nós não podemos hostilizar partidos políticos, temos é que falar com as pessoas. E se as pessoas refletirem bem, estou certo, certamente farão confiança à Aliança Democrática, me parece a mim, com toda a honestidade, aquele que tem melhores condições para levar Portugal para outro caminho.
Carlos Gonçalves, muito obrigado. Lembro a cabeça de lista da Aliança Democrática para o Círculo da Europa e espero bem que os imigrantes com I em Portugal não sejam os botes expiatórios de tudo o que se passa.
Uma pequena não podem ser, Artur Silva, Portugal precisa dos imigrantes.
Com efeito.
Portugal tem áreas de atividade que sem os imigrantes não funcionavam.
Com efeito. E o país não pode esquecer que não há praticamente nenhuma família em Portugal que não tenha alguém que vive na imigração. Mas enfim, isso vai ser sobretudo o tema de campanha oficial a partir do dia 25, mas daqui até lá faremos disso tudo. Carlos Gonçalves, muito obrigado e boa estada. Então,
nada, muito bom dia e cumprimento a todos muito os obrigado. Ouvintes. Muito obrigado.
Vamos deixar Londres agora e vamos até Bruxelas. Rita Nóbrega Gomes, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Olá, boa tarde. Obrigada eu pelo convite ao Artur e à Rádio Alfa.
Bom, para já, resumidamente, como é que se passou a reunião ontem, o encontro ontem que se realizou em Paris?
Passou-se bastante bem, fomos poucos, mas fomos bons. Tivemos oportunidade de esclarecer as pessoas que estiveram presentes sobre as propostas do Bloco de Esquerda para as comunidades. Depois demos um pequeno passeio por Paris. Almoçámos num café português, onde também tivemos a oportunidade de contactar com as pessoas. Fomos a uma residência universitária, onde vivem maioritariamente portugueses também. Portanto, foi muito produtivo e muito, muito bom ter esse contacto com a comunidade portuguesa em Paris.
Ora, Rita Nóbrega, teremos a ocasião nas próximas semanas voltar ao assunto, ainda que há que ver, os boletins de voto já começaram a ser enviados e há o problema do voto por correspondência. Espero bem que desta vez não hajam problemas, porque falta a fotocópia do bilhete, do cartão de cidadão. De maneira que vocês vão estar alerta a isso ou não?
Com certeza, porque achamos que aquilo que se passou em 2022 é completamente inadmissível. Andaram a brincar com os votos da comunidade imigrante na Europa, com a questão das fotocópias. Este ano esperemos que não haja a mesma confusão. Sabemos que a regra, apesar de não concordarmos com ela por princípio, é do envio da fotocópia do bilhete de identidade, do cartão de cidadão, juntamente com portanto, apelamos às pessoas para que o façam, tendo em conta que é isso que garante que o seu voto é válido, é contado, e esperemos que se evitem as situações que assistiram no ano passado. Já é tão complicado à comunidade imigrante votar e ter interesse em participar na política nacional, porque também se sentem ignorados, quando ainda por cima existem estas confusões. É ainda mais desmotivante para a nossa imigração.
Ora, há um texto seu que já data de algumas semaninhas. Os governos passam, os imigrantes ficam na mesma.
Ah, sim, sim. O texto que escrevi para o Le Monde en Commun, que foi escrito por mim, traduzido pelo camarada Bruno Dias. E sim, é verdade. A verdade é que os governos passam, a imigração acaba por ficar na mesma, porque independentemente de ser PS ou PSD que está à frente do governo, a comunidade imigrante é sempre aquela que fica para trás e para quem os governos parecem acreditar que somos cidadãos de segunda. E constantemente cortam nas nossas redes consulares, constantemente cortam no ensino da língua portuguesa. Agora até o acesso ao Serviço Nacional de Saúde nos querem limitar. Portanto, claramente não somos prioridade para os sucessivos governos, independentemente da sua cor política.
Bem, no entanto, eu retomo o seu texto. Não? Todos nós temos família e amigos que nos ligam a Portugal.
É verdade, é verdade. Todos nós continuamos a ter
uma ligação afetiva. Esquece isso. Vendo o que se está a passar em Portugal, com certo número de partidos, teremos a ocasião de os entrevistar também, relativamente a fazer dos imigrantes com botes expiatórios. Portugal precisa desses imigrantes. Portugal tem à volta 4, 5 milhões de pessoas por esse mundo fora. Como é que nós estamos? Como é que se pode compreender que tivesse havido uma tentativa de uma manifestação, cito, contra a islamização da Europa promovida pela extrema-direita? Finalmente, é que o país, 50 anos depois do 25 de Abril, onde é que nós estamos?
Não se compreende. Não se compreende. Existe claramente uma tentativa por parte da extrema-direita de radicalizar e extremar as posições da população em relação ao outro, em relação ao imigrante, quando nós sabemos, primeiro, que a comunidade imigrante em Portugal, apesar de ter crescido nos últimos anos, não representa uma fatia gigante da população, como querem fazer entender. Não estamos em perigo de substituição, como tentam insinuar. Pelo contrário, é uma fatia que contribui muito mais do que aquilo que consome em termos de apoios sociais e, para além disso, é uma fatia que está perfeitamente integrada na nossa democracia. É uma fatia que contribui para a segurança social, que participa socialmente e, portanto, aquilo que nós temos que garantir é que não existem abusos por parte das entidades patronais que importam pessoas como se de mercadorias tratassem, e isso é grave, e temos que garantir os direitos humanitários, os direitos sociais e civis dessas pessoas, desses imigrantes, e depois, independentemente do saldo, porque isto é uma forma feia de se falar de pessoas, eu acho que é essencial, lá está, como o Arthur dizia, nós somos uma sociedade de imigrantes. Nós, desde os anos 60 e 70, que temos vagas de imigração que nunca pararam. E, portanto, todas as famílias têm imigrantes e todos nós sabemos o que é estar longe dos nossos, a contribuir, a tentar garantir uma vida melhor para nós e para as nossas famílias e para as nossas comunidades. E, portanto, não é difícil, com um bocadinho de empatia, com um bocadinho de humanidade, compreender que é precisamente isso que os imigrantes em Portugal também querem para si, para as suas famílias e para as suas vidas. Querem estar num país, trabalhar, contribuir, ter uma vida melhor para si e para os seus, mas também contribuir para o seio daquele país, como nós fazemos quando estamos fora de Portugal.
Mas, Rita Nóbrega, até que ponto é que os imigrantes, as comunidades portuguesas, a diáspora para alguns, é considerada em Portugal, porque em regra geral só se relevam da comunidade, e mesmo assim nem todos, quando há eleições, ou então quando se trata de fazer as contas das remessas dos imigrantes, as chamadas divisas, a pedir o investimento a portugueses de primeira, portugueses de segunda, basta ver, relativamente à educação, que em princípio é um direito constitucional.
Exatamente. Como o Arthur disse muito bem, nós, para enviarmos as remessas que representaram em 2021 1,7% do PIB nacional, portanto estamos a falar de valores bastante altos, aí os portugueses imigrantes no estrangeiro contam, são importantes, o nosso dinheiro é importante, mas depois os nossos direitos não são. E aí somos cidadãos de segunda, e mencionou o direito à educação. A verdade é que para os diversos partidos políticos, especialmente neste caso para o PS, que foi quem elegeu dois deputados pelo Círculo da Imigração na Europa nas últimas legislativas, a educação dos portugueses no estrangeiro parece não contar para nada. porque desde 2013 que os portugueses e os lusodescendentes querem aprender português como língua materna, que é um direito seu e é um direito garantido constitucionalmente, têm que pagar uma propina à volta de 100 euros.
Em certos países, não em todos, aqui em França, por exemplo, não há propina. Contrariamente àquilo que se passa
não há propina,
na Suíça, por exemplo.
É verdade, não há propina, mas também não há ensino do português como língua materna, há ensino do português como língua estrangeira.
Sim, mas peço desculpa, até que ponto é que o ensino do português de língua materna se justifica hoje, sabendo que a maior parte daqueles que estão a estudar português aqui, bom, já são netos de portugueses. Bom, é evidente que agora há uma nova vaga de imigração, aliás, como diz no seu texto, quase um em cada três jovens nascidos em Portugal, com idades entre os 15 e os 39 anos, está a viver fora do país. Língua materna ou não? Porque senão pode ser um funil a língua materna.
Não, não é um funil. É um direito que lhes assiste e que é garantido constitucionalmente. Lá está. A Constituição diz que os nossos cidadãos e os netos e filhos dos nossos cidadãos, dos descendentes, têm direito a aprender a língua portuguesa e a conviver com a cultura e com a história portuguesas. E isso não é garantido num curso de língua estrangeira, do ensino do português como língua estrangeira, que estão simplesmente a aprender uma língua como nós aprendemos, o inglês ou o francês. Portanto, não é a mesma coisa, não é o mesmo número de horas, não é o mesmo conteúdo curricular, não se tenta chegar ao mesmo nível de aprendizagem, não é de todo a mesma coisa, para além de também ter consequências a nível do financiamento, de quem é que paga, de quem é que subsidia esses cursos, se estamos a falar do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a quem infelizmente pertence a jurisdição do ensino do português estrangeiro, por oposição ao Ministério da Educação, ou se são os outros estados, e não faz qualquer sentido que os portugueses que queiram e os descendentes que queiram aprender português como língua materna, como é seu direito, tenham que pagar por isso e tenham que pagar pelos materiais,
pelos materiais
de estudo.
Os manuais, com efeito.
Exatamente, quando os portugueses que querem aprender português, os portugueses e os estrangeiros que querem aprender português como língua estrangeira, têm acesso a esse ensino gratuitamente. Isto é uma discriminação, não só perante os cidadãos estrangeiros, como perante os restantes cidadãos portugueses que têm acesso à sua língua e à sua educação, através do Serviço Nacional, através da educação pública e do ensino da língua portuguesa nas escolas.
Ora, Rita Nóbrega, foi uma das coautoras do podcast Eu Não Sou Tua Mãe. Talvez me explicar exatamente, porque, não, sinceramente, porque quando se fala de imigração, em regra geral, e aquilo que se publica, é a história dos homens. E, no entanto, a mulher imigrante existe, ela sofreu muito, e de que maneira, não é? De maneira que parece que, bom, a mulher imigrante não existe, mas o que é que era este podcast? Podes explicar?
Sim. Esse podcast era um podcast de quatro mulheres de esquerda, em que, pronto, lá está, eu era a única pessoa próxima do Bloco de Esquerda, na altura ainda não era militante inscrita, mas já era simpatizante e praticamente sempre votei do Bloco de Esquerda, e as outras eram mais simpatizantes do PS. Mas éramos duas mulheres imigrantes e duas mulheres que estavam em Portugal e discutíamos a situação política nacional e internacional, lá está, sob o ponto de vista feminino, porque existem imensos podcasts, imensos programas de comentário em que temos um painel exclusivamente masculino a comentar, como se a política fosse do domínio apenas masculino, e nós quisemos equilibrar um bocadinho a balança e comentar do ponto de vista de mulheres de esquerda, que também sabemos que nas televisões e nos meios de comunicação social portugueses não têm tanta representação como o comentariado de direita, que representa mais de 70% do comentariado nas televisões nacionais.
E aliás, relativamente a isso, quantos partidos têm mulheres à frente? Quantos? Tenho cinco dedos na mão, posso cortar dedos ainda. De maneira que isso,
ah,
isso
sim, sim.
É significativo dessa sociedade que continua machista em Portugal e de forma sem esquecer a violência feita às mulheres e isso tudo, e o número de mulheres que morrem assassinadas pelos companheiros ou ex-companheiros. Ora, a Cafri, bom, portanto, a Rita Nóbrega é cabeça de lista pelo Círculo da Europa do Bloco de Esquerda, o segundo candidato é Luís Lopes, terceira, Teresa Soares, uma professora reformada, e o segundo suplente é Frederico Dorei. De maneira que vocês estão um bocadinho pela Europa, porque também a Alemanha e isso tudo, não é?
Sim, sim. Eu estou em Bruxelas, o Luís está em Londres, no Reino Unido, a Teresa em Nuremberg, da Alemanha, e o Frederico em Berlim, também na Alemanha. Portanto, estamos aqui um bocadinho distribuídos pela Europa toda, e depois temos também, não na lista, mas dentro do Bloco de Esquerda, temos pessoas espalhadas pela Europa inteira que também estão a ajudar nesta campanha.
Então, nesse caso, vocês têm uma palavra a dizer, temos uma palavra a dizer sobre aquilo que se passa a nível da União Europeia, tanto mais que vão haver eleições no dia 9 de junho, não é? Bom, já ainda deixamos agora chegar ao dia 10. Rita Nóbrega, muito obrigado e voltaremos depois para falar de um certo número de propostas concretas que vocês têm. Bom, a questão da rede consular, os serviços sociais, a língua portuguesa, a criação de dispositivos de apoio a projetos culturais e sociais, a revogação das alterações ao RNU e voltamos ao acesso à saúde com o Serviço Nacional de Saúde. Que
sim, que é muito importante e é muito, sim, é muito importante, permita-me ainda fazer esta menção, perceber que quando o Ministro da Saúde vem desmentir e dizer que os imigrantes vão continuar a ter acesso ao seu médico de família, não é verdade, porque o despacho continua em vigor.
Em vigor.
Portanto, a não ser que o despacho seja ignorado, aquilo que conta não é aquilo que o ministro diz, é aquilo que está no despacho, e o despacho deixa muito claro que os imigrantes não têm direito a ter um registro ativo no Serviço Nacional de Saúde e, em consequência, também não têm acesso a médico e enfermeiro de família.
Bom, o que significa ter que pagar e depois, com as faturas, quando regressam ao país onde estão a trabalhar, para serem reembolsados. Bom, mas enfim, bom, mas Portugal gosta muito de imigrantes. Bom, Rita Nóbrega, muito obrigado e boa campanha, porque finalmente, bom, os boletins de voto já estão a chegar à casa das pessoas. Agora, uma pequena curiosidade, voto presencial. Em Paris, só há 22 pessoas que querem votar presencialmente. O consulado da história aberta sábado e domingo, para o voto de 22 pessoas. Bom, assim vai a democracia para os imigrantes. Muito obrigado e até muito breve.
Muito obrigado, então. Arthur. Obrigado. Muito obrigado à Rádio Alfa também. Adeus, com licença.
E voltamos ao Direto Neste da Passagem Nível de domingo dia 11 de fevereiro, emissão com a difusão da noite de terça para quarta-feira, a partir das horas, sem esquecer o podcast. Estivemos em Londres, estivemos em Bruxelas e agora estamos aqui em França, na estrada, nem mais nem menos, com Paulo Pisco, cabeça de lista do PS pelo Ciclo da Europa. Paulo Pisco, boa tarde, obrigado e espero bem que não haja problemas na estrada, se fizer favor.
Bom. Não, mas não, parei o carro, como é óbvio.
Então, é isso que eu queria saber. Ora, Paulo Pisco, eu volto a falar de uma coisa, é que no dia 7 de novembro, o primeiro-ministro António Costa demissionou, porque houve acusações do Ministério Público. Ora, uma coisa é certa, hoje já estamos no dia 11 de fevereiro, e finalmente, porque é que António Costa demissionou, foi obrigado a demissionar? Em que país, que país é Portugal?
Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa, também um abraço ao Arthur. Efetivamente, tal como está a colocar a questão, eu acho que temos motivos para ficarmos preocupados com a forma como a nossa democracia está a funcionar hoje, porque não é aceitável que um primeiro-ministro seja citado num comunicado da Procuradoria-Geral da República só porque alguém cita o nome dele. Deve haver milhares, de centenas de milhares de pessoas que referem o nome do primeiro-ministro António Costa. E que, passado todo este tempo, num processo que não tinha consistência nenhuma, por menos aquilo que surgiu publicamente, não havia nenhum indício de sequer haver algum tipo de contrapartidas e relativamente às alterações das leis, cabe obviamente aos governos que têm essa legitimidade de fazer as alterações das leis que consideram relevantes. Mas colocarem o Primeiro-Ministro num parágrafo da Procuradoria-Geral da República, obviamente que levantava uma suspeita sobre ele que tornaria impossível, e sobretudo agora com o populismo grassante que existe na nossa sociedade, obviamente que seria impossível ele manter-se, e é uma questão de ética e de princípio e de honra que o tivesse feito, e fê-lo obviamente muito bem. Agora, a outra questão que se coloca é para onde é que está a ir a nossa democracia, e é por isso que eu também considero que agora, relativamente às eleições de 10 de março, não se trata apenas de mais umas eleições. Eu acho que nós estamos também por umas eleições que têm a ver com a sustentação, a defesa e o combate pela democracia, porque há poderes na nossa sociedade que provavelmente poderão ter algum tipo de intenções um pouco mais obscuras e que não estão tão preocupadas com a manutenção e a sustentação da democracia, mas provavelmente com outro tipo de motivações. E, portanto, eu julgo que é da maior importância que nós estejamos atentos àquilo que está a passar. Repare, se não, se uma maioria absoluta na Assembleia da República não é garante estabilidade política, e quando nós estamos a falar de estabilidade política, estamos a falar na estabilidade para a vida das pessoas e para a vida das empresas, estamos a falar da defesa da nossa imagem externa, no prestígio da nossa imagem internacional, bom, se uma maioria absoluta não é garante da estabilidade, então temos razões de sobra para nos interrogarmos sobre o que é que será necessário para garantir a estabilidade do nosso país.
Ora, o secretário-geral do PS, que é o novo secretário-geral, Pedro Nunes, reconheceu que nem tudo foi bem feito nos últimos 8 anos de governação e que ainda há problemas por resolver. Mas, nas próximas semanas, peço desculpa, voltaremos precisamente sobre as propostas concretas do PS, mas relativamente às comunidades, há algo que não foi feito e que o Paulo Pisco, que era deputado, lamenta, entre outras coisas, foi a não viabilização da alteração às leis eleitorais, não foi?
Exatamente. Nós, neste ano e meio que tivemos de mandato, realizámos coisas importantes. Eu refiro, por exemplo, um projeto de lei para que a publicidade institucional do Estado passe a ser obrigatória nos órgãos de comunicação social das nossas comunidades. As nossas comunidades, mesmo por vezes isto não seja propriamente reconhecido, mas elas precisam muito de ter uma imprensa que seja forte e que possa ser também a voz e a consciência das nossas comunidades. No projeto de lei.
Sim, Paulo Pisco.
E sobre a alteração ao Conselho das Comunidades Portuguesas, introduzimos uma alteração que é a paridade absoluta, o que fez com que o número de mulheres triplicasse agora no Conselho das Comunidades. E todos nós sabemos que na imigração portuguesa sempre houve uma subrepresentação das mulheres, sempre tiveram muito pouca visibilidade, e agora nós demos esse contributo também para que as mulheres nas nossas comunidades possam ter uma visibilidade maior. Houve outros aspectos importantes, foi introduzido no Orçamento de Estado também o fim da discriminação relativamente aos residentes do estrangeiro no imposto das mais-valias, que pagavam o dobro relativamente aos outros, aos portugueses que são e aos residentes no país, entre outras coisas. Mas claro, ficou por fazer, há muitas coisas que ficaram por fazer e que nós gostaríamos de fazer, e algumas delas estão agora no nosso programa eleitoral e no nosso manifesto, que muito em breve vai começar a ser distribuído também. Okay. Mas claro, a alteração das leis eleitorais Aliás, era de facto importante. Estava aprovada na Assembleia da República a constituição desse grupo de trabalho. Ficará, de certeza absoluta, logo para o início do próximo mandato.
Ora, Paulo Pisco, há uma grande confusão. Ninguém compreende nada. O ministro diz que não, os outros dizem que sim. Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Significa que a partir de, o despacho foi feito, está a ser aplicado, significa que os imigrantes, mesmo se eles têm a Carta Europeia da Segurança Social, são obrigados a pagar, depois recuperar as faturas para serem reembolsados nos países onde trabalham. Finalmente, onde é que nós estamos? É o ministro que tem razão? O que é que se passa?
O que se passa é que nenhum português fica privado de aceder ao Serviço Nacional de Saúde e nem se tem a obrigação de o pagar. Agora, há uma coisa que eu também acho que é importante e farei o meu pedido também pessoal ao Ministro da Saúde, que ainda está em funções, para que essa questão seja ainda mais clarificada, para que não subsistam dúvidas. A partir do momento em que o ministro garante e assume que não há nenhuma restrição ao acesso à saúde, os portugueses residentes no estrangeiro só podem acreditar, mesmo que haja outros partidos que dizem uma coisa diferente, mas a verdade é que a palavra do ministro é a palavra que tem que valer.
Ora, para estas eleições, voltamos, esperamos bem, ou espero eu, para que a democracia seja respeitada, que não haja mais anulação, como houve em 2022, mais de 120 mil votos dos imigrantes do Círculo da Europa por causa da falha ou da falta da cópia do cartão de cidadão. De maneira que talvez é necessário relembrar isso tudo. Os boletins de votos já começaram a ser enviados, cerca de 1,5 milhões de boletins. Portanto, ao boletim de voto, depois de pôr a cruzinha no partido que escolher ou na coligação que escolher, esse é o verde, tem que se pôr dentro de um envelope, que é um envelope, verde, assim é que é, e depois, nesse mesmo envelope, pôr a fotocópia do cartão de cidadão. De maneira que, bom, isso não podia ter sido resolvido. O que é que se vai passar agora, quando for a contagem dos votos?
Eu estou perfeitamente consciente e tomei várias posições públicas relativamente à necessidade de haver a substituição da fotocópia do cartão de cidadão por um documento igualmente fiável, e até porque os envelopes que trazem o voto já têm quase uma tripla identificação, que é no momento por ser correio registado, é o facto de ter o endereço e a identificação do eleitor no envelope e o facto de ter o código de barras. Como nas últimas três eleições houve cerca de 40% dos votos que foram anulados precisamente por não terem a fotocópia do cartão do cidadão, isso para nós era uma prioridade e nós insistimos com o PSD para que nos arranjássemos uma solução alternativa. O PSD recusou, foi sempre inflexível. Isso para nós representa um desprezo pelo voto dos cidadãos eleitores, porque todos devem contar e todos nós devemos compreender as razões pelas quais muitos dos eleitores não enviam a fotocópia do cartão de cidadão, ou porque não têm máquina de fotocópia, ou porque são pessoas que já são idosas, ou porque não têm na proximidade uma fotocopiadora, ou porque receiam que os seus dados sejam mal utilizados, o que é falso. Não, os dados, a fotocópia do cartão de cidadão é logo destruída depois de aberto o envelope, e portanto as pessoas têm esse tipo de receios e portanto deviam ser levados em consideração.
Sim, Paulo Pisco. Tenha. Há cortes. Paulo Pisco? Bom, tem noção que perdemos um pouco o Paulo Pisco, mas enfim, e a propósito da lista do Partido Socialista, Paulo Pisco? Paulo Pisco? Bom.
Pelos outros partidos políticos, nós quisermos fazer essa alteração, é que não se esqueçam que nenhum eleitor português no estrangeiro se esqueça de colocar a fotocópia do cartão de cidadão junto lá no envelope que tem também os votos.
Ora, Paulo Pisco, uma última pergunta. No Parlamento, o Parlamento recomendou ao Governo campanhas de sensibilização e esclarecimento junto dos imigrantes que têm a ver com as eleições, mas é um texto sem força de lei, mas foi aprovado por unanimidade. Bom, onde é que estamos? Está alguma coisa a ser feita ou não?
Sim, claro, para nós era importante aprovar. para nós era importante aprovar. A Comissão Nacional de Eleições, muito particularmente, vai ter que fazer esse esforço e está sensibilizada para isso e está, obviamente, orientada nesse sentido. E para nós, isso, só a aprovação dessas duas resoluções era para nós suficiente como uma das formas de também promover essa necessidade de informação aos eleitores. É sempre necessário que os eleitores sejam muito informados sobre o processo eleitoral e ainda mais neste contexto em que esta questão da fotocópia do cartão de cidadão se põe com uma enorme acuidade. E, portanto, foi de grande utilidade ter sido aprovada por unanimidade, o que tem um significado. É que é preciso fazer sempre campanhas de informação sobre o processo eleitoral para que haja a maior participação possível.
Então, Paulo Pisco, quando regressar a Lisboa, vai ter com a Comissão Nacional de Eleições, se fizer favor, é um pedido que eu lhe faço, precisamente para ver se eles lançam essa campanha ou não. Bom, nós da Rádio Alfa tentamos fazer cumprir o nosso dever. Dever. Não é nenhuma obrigação, é o dever. Enfim, Paulo Pisco, muito obrigado. Relembro cabeça de lista pelo Círculo da Europa. Em segundo lugar está Natalia Oliveira e suplentes Alfredo Stoffel e Joana Benzinho. Obrigadíssimo e até muito breve. Então.
Muito obrigado. E um abraço a todos.
Obrigado. E nós voltaremos logo a seguir às 13 horas.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 11 de fevereiro, emissão com a difusão na noite, terça para quarta-feira, sem esquecer o podcast. E voltamos a falar das eleições legislativas antecipadas em Portugal, voto no dia 10 de março, no que diz respeito aos consulados para esse mundo fora, será dia 9 e dia 10. Há que aferir, talvez seja anedótico, mas enfim, o voto presencial em Paris, há apenas 22 eleitores inscritos. Mas enfim, entretanto, os boletins de voto, cerca de 1,5 milhão, já começaram a ser enviados por correio. Connosco agora em linha temos Ossandra Lieber, fundadora e presidente do Partido Nova Direita. Ossandra Lieber, boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar convosco.
Vamos falar na generalidade, eu quero dizer, depois, nos próximos dias, esperamos ter em linha Pedro Borges Godinho, que é o candidato da Nova Direita pelo Círculo da Europa. Ora, para já, uma pergunta, o partido, a Nova Direita, considera-se entre o PSD e o Chega. Politicamente, como é que, o que é que isso significa?
O que é que significa?
Depois.
É uma pergunta bem pertinente e até recorrente, é natural. Porque, de facto, o que se passa atualmente em Portugal, como vocês certamente têm observado, é que a direita está polarizada. Ou seja, nós temos atualmente um partido, Partido Social Democrata, que há alguns anos tem se inclinado mais para a esquerda, encostado bastante à esquerda até, portanto, e que perdeu, de certa forma, a confiança dos eleitores que contavam com uma política de direita junto do PSD. E, por outro lado, temos um Chega que, de facto, tem um papel muito importante na política portuguesa neste momento, na medida em que revela todas as questões que são importantes de serem reveladas, em termos daquilo que está a acontecer com o nosso sistema político, mas, de facto, apresenta soluções excessivamente radicais, em muitos casos, o que de certa forma afasta, amedronta o eleitorado conservador de direita, que quer simplesmente um partido que apresente soluções para os seus problemas, denunciar sim, protesto sim, mas quer sobretudo que se apresente soluções para os problemas que vivem cotidianamente, porque enquanto a política faz todo este espetáculo, muitas vezes triste, a verdade é que a vida das pessoas todos os dias continua, as dificuldades continuam e não se apresentam soluções. Então, neste caso, é isso que nós queremos aqui oferecer. Portanto, nós podíamos ter naturalmente simplesmente aderido a qualquer um desses dois partidos, mas de facto Não nos identificamos, não nos identificamos com a forma como fazem política, mas sobretudo não nos identificamos com a forma pouco convincente com que defendem aquilo que realmente, aquela que é a matriz conservadora da direita e que tem estado naturalmente a ser abandonada por estes partidos por uma questão obviamente de interesses eleitorais.
Ora, Ossandra Lieber, há que referir que foi vice-presidente do Partido da Aliança, o partido fundado pelo antigo primeiro-ministro Santana Lopes, que agora voltou ao PSD. Mas enfim, há que referir que viveu aqui em França e uma das suas referências políticas é o antigo presidente Nicolas Sarkozy. Portanto, quer dizer, a referência, talvez seja um contraponto na medida em que o ponto 1 do vosso programa cite uma democracia do século XXI e defende a passagem para um sistema político presidencialista. É um bocadinho a imagem daquilo que tentou fazer Nicolas Sarkozy aqui? Que o primeiro-ministro era um simples colaborador?
Sabe que a grande vantagem desse sistema, bom, para já é verdade que eu do ponto de vista político, de facto, aprecio a forma, o pensamento político de Nicolas Sarkozy, independente de tudo o resto que lhe aconteceu ao longo dos anos, a verdade, porém, é que mantenho, de facto, este interesse em acompanhar o pensamento político, porque eu julgo que é o pensamento político de um grande democrata. Mas, de facto, o que se passa é que o nosso sistema está muito, o nosso sistema político está totalmente dependente das agendas partidárias. Este é dramático, porque de facto o que nós notamos hoje é que, por melhor que sejam os dirigentes dos grandes partidos, eles não conseguem efetivamente, e até que tenham boa vontade, atenção, não ponho isso em causa, eles não conseguem simplesmente implementar a sua própria visão do país, a sua própria visão para os partidos, porque de facto os partidos estão totalmente tomados por grupos, por lobbies, e isto provavelmente será diminuído num sistema em que de facto o poder se torna mais robusto na medida em que depende efetivamente de uma pessoa. Portanto, a confiança é dada numa pessoa e não já necessariamente em todo um partido, em toda uma burocracia, em todo um jogo de interesses, e julgamos que isso pode ser melhor. Aliás, francamente, se compararmos os dois países do ponto de vista da democracia, eu considero que a França neste momento está no melhor caminho do que nós estamos. Sim, independentemente de todos os problemas que tenham acontecido, não é? Na verdade é que o sistema sistema parece-nos ser mais adequado e mais favorável, de facto, à implementação da democracia.
Sim, com efeito, em França é um regime presidencialista que não quer reconhecer. Ora, paralelamente, propõe igualmente que seja instituída uma Câmara Alta de Parlamento que integre na vida política portuguesa de comprovado mérito político, diplomático, militar, empresarial ou de outra natureza. Faço uma pergunta, talvez um bocadinho inocente, mas enfim, para que é que servirá o Parlamento? Para que é que servirão os deputados?
Não, neste caso, nesta Câmara Alta, naturalmente, que funcionaria como uma espécie de um Senado, se quisermos, tem a vantagem de nós começarmos a ouvir, não já políticos de carreira, porque de facto os políticos de carreira têm o inconveniente de que de facto vivem ali numa bolha e não têm muita noção daquilo que se passa na vida real das pessoas e nas verdadeiras dificuldades que elas vivem. Isto nós temos constatado já hoje, pessoas estão na política, vocês tiveram deputados, portanto, nomeados pelo Círculo Eleitoral da Europa, que anda aqui, tiveram mais de 20 anos como deputados, portanto, não sequer se têm tempo para ter aquela adesão verdadeira à realidade, porque são pessoas que não trabalham na vida real, não recebem ordenado ou não pagam ordenado, portanto, este é o facto de nós termos pessoas da vida de todos os dias na Assembleia da República, provavelmente trará mais realismo também àquilo que se discute na Assembleia da República. Muitas vezes dá-se prioridades a temas que rigorosamente não têm nada a ver com aquelas que são de facto as prioridades das pessoas. Portanto, vamos trazer pessoas da vida real para aí, vamos trazer pessoas independentes, é muito importante ter pessoas independentes, porque sabe que sejamos honestos, os deputados servem a agenda do partido, portanto, não há nenhuma liberdade para eles, digamos, se pronunciarem de forma contrária àquela que é a vontade do partido, e, portanto, não têm nenhuma independência, e daí que isso não serve à democracia. Portanto, essa Câmara serviria para isso, serviria também para integrar as regiões. Portanto, nós somos contra a regionalização, porque julgamos que o país deve se manter unido e coeso, e de facto não há espaço para mais burocracia, mais políticos, mais órgãos, mas enfim, que é o que traria a regionalização. Mas, no entanto, consideramos que é muito importante que as regiões estejam representadas, devidamente representadas na Assembleia da República. Como sabe, um deputado até pode ser eleito por um círculo eleitoral, mas a partir do momento em que integra a Assembleia da República, ele representa todo o país. Daí, portanto, não há nenhuma ênfase necessariamente ao círculo que o elegeu. E daí que, portanto, acaba por haver esse déficit. Portanto, acabamos por ter na Assembleia da República não ter as regiões devidamente representadas e, de facto, fica tudo muito, muito centralizado ao nível, portanto, do poder central, e isto não é método, portanto, não serve necessariamente às regiões.
Ora, o vosso programa tem 15 pontos. O ponto 2 é racionalizar a imigração. Bom, isto dá para imigração com I. Ora, Portugal é um país de imigração. São milhões que estão no estrangeiro. Recentemente houve a tentativa de uma manifestação que foi proibida, uma manifestação contra, cito, a islamização. Islamização, peço desculpa, da Europa, promovida pela extrema-direita. Eu faço uma pergunta, talvez vou fazer o advogado do diabo, mas relativamente às questões da imigração, o que é que separa a nova direita e o Chega?
É a total irracionalidade do Chega. Quer dizer, nós pensamos nas coisas como elas devem ser pensadas. Nomeadamente, nós consideramos que qualquer país soberano deve efetivamente ter controle do seu fluxo migratório. Tanto para a imigração, não é? Pessoas que saem, umas pessoas que entram para Portugal. E não ter, quer dizer, isto não é hoje em dia, infelizmente, as coisas estão de tal ordem dogmatizadas e extremadas que falar sobre a imigração tornou-se num problema. Ou seja, quem fala sobre imigração, quem se pronuncia, quem apresenta soluções, está a ser xenófobo, está a ser racista, e francamente a nova direita não tem, portanto, por isso nenhuma dificuldade em falar sobre esse tema. Aliás, julgamos que é um tema que tem que ser trazido já, precisamente para nós não vivermos os problemas que vocês estão a viver em França, hoje, é de grande radicalização, de grande xenofobia, precisamente porque não se anteciparam esses problemas. Portanto, o que nós estamos a querer aqui é dizer que Portugal precisa de saber quem é que entra para Portugal e sobretudo, precisa de ter um critério na adesão, no caso da integração dos imigrantes. E esse critério passa por aí, que já foi experimentado em outros países e funciona lindamente, sobretudo Canadá...
A Austrália assim, mesmo.
Basicamente, a própria Austrália, exatamente. Portanto, basicamente, são sistemas que escolhem os imigrantes que são mais convenientes para Portugal, faz todo sentido, nomeadamente aqueles que não competem do ponto de vista profissional, por exemplo, com os nossos que cá estão, portanto, se há, os nossos critérios, os que nós propomos são, portanto, da pertinência económica, portanto, que, aquele imigrante, o que é que ele pode trazer para Portugal, o que é esse imigrante efetivamente, se ele compete ou não compete com quadros que nós já temos aqui dentro, portanto, se é necessário ou se não é necessário, por um lado, e por outro lado, além deste critério da pertinência económica, também o critério, sobretudo, da proximidade cultural. Este é fundamental para evitar, precisamente, que esse tipo de manifestações que nós vimos acontecer há dias, ou que esteve para acontecer, tenham lugar, tenham fundamento. Porquê? Porque, atenção, elas não têm fundamento nenhum de todas as maneiras, mas, de facto, sobretudo na forma como elas são feitas e aquilo que se evoca. Mas, efetivamente, nós temos que evitar que este sentimento cresça. E isso só conseguimos fazer se nós priorizarmos cá em Portugal pessoas que têm aqui a proximidade cultural, que coincide com pessoas que vêm dos países, dos palopes, não é? Com os quais Portugal tem uma história, e, sobretudo, que falam português. Agora, vai-me dizer, ah, mas isso não é viável, nós estarmos a filtrar com este nível de critério. De facto, não vamos conseguir que seja 100% assim, e nem sequer é razoável acreditar que sim. Mas se nós tivermos um critério, muito provavelmente vamos estar aqui a promover uma imigração sã, uma imigração que permite que quem vem tenha efetivamente trabalho, porque de facto são áreas em que Portugal precisa. Quem vem integra-se porque está próximo de Portugal, porque fala a mesma língua, e os que não falarem a mesma língua têm que aprender a língua portuguesa. Isto é um fator neste momento nós estamos com uma situação de muito desconforto, em que nós apanhamos um transporte público, coisa que eu não vejo em França, atenção, eu viajo essencialmente para Paris quando vou, mas de facto não se vê isso, mas aqui de facto temos um problema. Nós entramos muitas vezes para um transporte de um TVE, como se diz, portanto um Uber, vamos dizer, e a pessoa não fala uma palavra da língua portuguesa, nada, nem dizer bom dia. Portanto, isto não é normal.
Bom, Sandra Oliveira, tudo isso não acontece por acaso, porque sabemos que os imigrantes aqui, os portugueses também, só faziam os trabalhos, as previsões que os franceses não queriam fazer. Em Portugal está-se a passar a mesma coisa. Mas uma última questão e rapidamente...
Não, mas sim, desculpa lá, está a acontecer de facto a mesma coisa, mas está tudo bem. Portanto, esses imigrantes, os que estão a preencher ali onde não há capacidade de resposta junto dos portugueses, isso não tem mal nenhum. E ainda, ouça, é importante, só quem nunca teve negócios, nunca teve necessidade de recrutar pessoas, como eu estive, é que não sabe que nós precisamos da imigração, isso nem sequer é tema. Nós precisamos de uma imigração controlada, quer dizer, uma imigração gerida. Nós temos que saber quem são as pessoas, onde é que elas estão. Nós, por exemplo, temos hoje um problema com a habitação, e eu não estou para aí com isso, a querer dizer que a imigração é que nos está o problema com a habitação. Não, entanto, não ajuda ao problema o facto de termos tanto fluxo migratório nas grandes capitais, sem, portanto, que seja efetivamente controlado, de forma que as pessoas estejam a dormir a 10, 12 pessoas no mesmo quarto, está a entender? Portanto, isso não é digno, por um lado, para as pessoas, e também não é isso que nós estamos a construir como sociedade. Entendo. Portanto, é só disso que estamos a falar. Estamos a falar em olhar para as nossas necessidades nacionais e geri-las. E dizer muito bem quem é que quer vir para Portugal. Quem são essas pessoas? Como é que nós vamos gerir? Onde é que nós vamos propor que vivam? Em que áreas vão trabalhar? E imediatamente, a partir do momento que é outra questão também, essa sim, a favor dos imigrantes, que é, a partir do momento em que chegam a Portugal e que reúnem os critérios, têm que imediatamente ser integrados do ponto de vista legal e não ficar já hoje, como vários que estão aqui há 3 anos, sem documentos, atenção, sem documentos e tanto trabalho, muitas vezes recebem por fora, não têm contratos de trabalho, não conseguem se deslocar para ir ver a sua família lá fora, está a ver? Portanto, tudo o que nós estamos a construir hoje não é só mau para nós, portugueses, em Portugal, como também é para os próprios imigrantes, e isso tem que ser falado, tem que ser discutido.
Sandra Oliveira, muita coisa eu diria para dizer, entretanto há coisas que estão a surgir, Donald Trump, provavelmente novamente a Presidente dos Estados Unidos, já anunciou uma vaga de expulsões de imigrantes, a extrema-direita da Alemanha também quer expulsar, eu tenho mesmo um termo, deportar um certo número de pessoas, mesmo aqueles que têm a nacionalidade alemã, mas que nasceram no estrangeiro. Bom, esperemos nunca chegar a esse ponto em Portugal. Obrigadíssimo, lembro...
Mas exatamente, olha, eu não posso deixá-lo terminar sem responder a isso, que é precisamente, como eu lhe disse no início da conversa, é aí que nós não devemos chegar. É precisamente aí que nós não devemos chegar e temos que aprender com os erros destes países. Que agora extremaram posições, o que é grave, é gravíssimo. Quer dizer, a Europa está a viver, está a passar por aquilo que nunca foi a Europa já há muito tempo, que foi sempre um melhor espaço para se viver, sempre foi um espaço geográfico de imigração, de multiculturalidade, e neste momento, pelo facto de não se ter racionalizado essa imigração, é precisamente por isso que estamos a chegar a esse ponto, e em muitos casos de uma xenofobia grave, não é? E que vai afetar pessoas que venham muito bem intencionadas, pessoas mal intencionadas certamente, mas também pessoas que têm muito bem intencionadas e com grande amor e carinho pelos países de acolhimento. Portanto, é aí que nós não queremos chegar, não quero ver Portugal jamais nesta situação.
Obrigado, e nós evidentemente que voltaremos a falar, mas desta feita aí vai ser com o candidato pelo Círculo da Europa, quero me referir concretamente a Pedro Borges Godinho, será na próxima semana ou na semana a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigada pela... Muito obrigado.
É uma pequenina pausa. Ela aí vem. Grândola, Vila Morena, José Afonso. Há que referir que esta canção e o disco de José Afonso foram gravados no ano de 1971 no Château de Hérouville, no departamento de Oise, nos arredores de Paris. E ouviram os passos, e um dos passos de quem é de Francisco Penhais. Francisco Penhais, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, André.
Artur.
E a todos os ouvintes. Artur. E a todos os ouvintes da rádio.
É precisamente, eu não sei se já recebeu a fotografia, precisamente estão os três. Tive cuidado de enviar isso por Facebook, mas igualmente por mail, porque esta canção tem uma história, porque na fotografia Francisco Penhais está José Afonso e igualmente José Mário Branco, de maneira que para já, como é que surgiu a vossa vinda aqui, sobretudo a sua, porque na altura já estava exilado ou não?
Sim, na altura eu tinha vindo para Paris em abril de 1971. Mas deixe-me começar um bocadinho atrás, contando qual foi os primórdios da canção. Uhum. Estávamos em 1964, em plena ditadura, em plena guerra colonial, e o José Afonso foi convidado a participar numa sessão cultural organizada por uma associação que ainda existe, efetivamente, e muito dinâmica, que é a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense. E então ele foi lá e ficou tão contente e gostou tanto do ambiente de solidariedade, de fraternidade, de democracia, de amizade que havia entre todas as pessoas, que compôs um poema de homenagem e de agradecimento à Sociedade Musical. E esse poema de agradecimento é justamente a letra da Grândola. Não na versão que está agora, porque houve uma quadra que entretanto foi alterada, mas pronto, foi um agradecimento, um poema de agradecimento à sociedade musical. Esse poema foi musicado pelo Zeca, estávamos, portanto, nessa altura, e estamos ainda. O contexto era um conto da música alentejana, e como estava em Grândola, ele compôs uma música feita ao estilo das músicas alentejanas, e portanto. Quando chegámos então a outubro e novembro de 71, quando se tratou de gravar a música da Grândola, José Mário, diretor musical do Cantigas do Maio, o disco onde esta música está inserida, disse, não, nós vamos fazer aqui assim como se estivéssemos no Alentejo. E portanto, recordando-nos todos nós e sabendo de como é que os coros alentejanos atuam normalmente quando vão pelas ruas, abraçados uns aos outros, de braços dados uns com os outros, vão cadenciando a sua música com os passos na rua, não é? Na estrada. E foi isso que o Zé Mário quis criar. Não há viola, não há nada, não há nenhum instrumento, há simplesmente aquilo que acontece com o canto alentejano, que é voz e música e voz só, sem mais nada. E foi assim. Bom,
Foi assim a Francisco Pinhais. Não foi tão evidente como isso, porque havia ruídos à volta e havia que isolar isso tudo.
Ora está, nós estávamos no estúdio e como é que se podia, no estúdio, com o chão muito lisinho, muito limpinho, muito direitinho, como é que se podia obter aquele efeito dos passos? Era impossível, não é? Porque não dava para arrastar, por mais que arrastássemos os pés no chão, não era possível obter aquele efeito de quem está a caminhar na rua, a arrastar os pés na rua. E o Zé Mário veio cá fora do estúdio e encontrou um sítio onde havia certa gravilha, areia miúda e isso assim, e disse, não, experimentámos, então os três nessa fotografia que o Arthur mandou, ficámos os três a tentar ver se obtinha aquele efeito dos passos dos grupos alentejados. E obtinha, obtivemos, de facto. Bom, havia um problema, aquele lado passava uma estrada e como a gravação tinha que ser feita e não podia estar sujeita a ruídos extra dos automóveis a passar de um lado para o outro, a única hipótese que nós tivemos de fazer aquilo, de gravar esses passos, foi de madrugada. E o Zé Mário disse que só de noite é que não podemos fazer isto, porque as probabilidades de haver carros a passarem é diminuta. E assim aconteceu, de facto. Às 3 da manhã estávamos nós a gravar os passos. Nessa altura já éramos os quatro, que também incluía o Carlos Correia, que era quem na altura acompanhava o José Afonso à viola. E então os quatro, às 3 da manhã, numa noite de novembro, e penso eu, outubro ou novembro, não sou capaz de precisar a data, aí estivemos, sem que tivesse passado, efetivamente, nenhum automóvel. Os passos ficaram gravados. O Zé Mário disse, bom, agora vamos descansar e depois logo ao fim da tarde vamos para o estúdio, então já no interior do chateau, e vamos gravar as vozes. E assim foi. Nós juntámos os quatro ao fim da tarde então no estúdio, e o engenheiro de som mandou o som dos passos gravados nesta madrugada, mandou para os escutadores que cada um de nós tinha posto, e começámos a ouvir então os passos que tínhamos gravado nesta madrugada. E foi sobre esses passos que o Zeca ouviu, cantou, sobre cantar aquilo que nós acabámos de ouvir agora na repetição da Grândola, não é? Grândola, Vila Morena, etc. É claro que nenhum de nós imaginava que 2 anos e meio depois a música seria escolhida para o início da Revolução Musical. Seria o segundo sinal musical para o início dos acontecimentos de 25 de Abril.
Então
foi para nós uma alegria muito grande. A posteriori, obviamente, sabendo que tínhamos sido com as nossas vozes, que tinha sido o último sinal para o começo das operações militares de 25 de Abril. Não tenho mérito nenhum nisso, foi uma coincidência, mas sinto uma alegria muito grande em saber que a minha voz está associada à senha de 25 de Abril.
Bem, feito. E para muita gente trata-se do hino de Portugal. Tem um significado. Francisco Pinhais vai estar precisamente na próxima terça-feira numa conferência que tem lugar em Nanterre, e aí vai estar acompanhado por Hugo Castro e Francisco, e igualmente Ricardo Andrade, para Ricardo falar à volta da Grândola Vila Morena. E precisamente, eu sei que Francisco Pinhais tem coisas a fazer, mas já agora temos Hugo Castro em direto ao telefone de Portugal, talvez um diálogo entre os dois. Tem alguma coisa a dizer ou não?
Não, para já dizer que é uma alegria enorme nós estarmos aqui a participar junto do Auditório Português de Rádio Alfa, a contar e a reviver o que aconteceu com o 25 de Abril. E, portanto, esperando nós e agora nestes tempos difíceis que estamos a atravessar, né, as pessoas tomem consciência de que não podemos cruzar os braços à sombra daquilo que foi o 25 de abril, 50 anos depois, mas que novos maus tempos se aproximam e temos que estar alerta e atentos para que aquilo que o 25 de abril conquistou não volte para trás. E as ameaças são muito, 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 muito fortes. Né? Oh, eu tinha prazo de dizer agora, dar um abraço grande ao Hugo, obviamente.
Hugo?
Obrigado, Francisco. Muito obrigado, Francisco. Bom dia já agora. E um abraço também para ti, Francisco, e para todos da Rádio Alfa.
Sim, sim.
Muito obrigado, Francisco Canhais. Encontro aqui em Nanterre na próxima terça-feira, a partir das 8h30, na La Contemporaine. Obrigadíssimo.
Então, um abraço, Arthur. Um abraço. Tchau.
Ora, Hugo Castro, obrigado por estar em direto connosco, investigador do Instituto de Etnomusicologia, o chamado INET de MD, e igualmente do Observatório da Canção de Protesto. Vou fazer uma pergunta provocatória, não leva mal, de protesto ou de luta?
Bom dia. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes e agradecer desde já este convite. Portanto, essa questão não é uma questão provocatória, eu penso que são duas expressões, o protesto e a luta, que se acompanham mutuamente ao longo das várias décadas de atividade musical em Portugal e que penso que, portanto, são até mesmo complementares uma à outra, não é?
Ora, vamos voltar logo de linhas atrás com um grande senhor lutador antifascista também, quero referir ao Fernando Lopes Graça. Em 1946, ele definiu a canção de intervenção como aquela que pode agir a fundo sobre a sensibilidade, estimulando a ação.
Exatamente. Sim, essa é uma das expressões que o Fernando Lopes Graça utiliza no seu livro Marchas, Danças e Canções, que são precisamente um conjunto, é um repertório de música escrita, elaborada pelo Fernando Lopes Graça, tendo como base poesia de vários poetas neorrealistas, que surge num contexto muito específico, portanto, no pós-Segunda Guerra Mundial, e que precisamente era um repertório extenso de canções que ficaram conhecidas como as canções heroicas e que viria, no fundo, a definir, de certa forma, uma espécie de modelo para os cantores de protesto que iriam a surgir a partir do início da década de 60.
Ora, uma coisa é certa, mas até que ponto é que essa música dita de intervenção, porque, bom, nós sabemos que a maior parte dos cantores, ou cantautores, como se diz hoje, não é? Autores, compositores, intérpretes, quer dizer, eles viviam num circuito relativamente, reduzido, não? Porque as massas populares tinham dificuldade a ter acesso a essas canções, porque, bom, era de vez em quando a Rádio Renascença, eu digo isto às tantas da noite, eu era criança, ainda passava uma canção ou outra nos discos pedidos, mas senão as rádios estavam completamente fechadas, havia a censura fascista. Não?
Certamente, isso é um facto. A atividade destes cantores, destes músicos, que se inicia aproximadamente em inícios da década de 70, através do José Ponce, do Adriano Correia de Oliveira, embora a sua produção musical fosse já registada em disco, fosse já gravada e publicada em vários discos logo desde o início da década de 70, o que é verdade é que muitos desses discos tinham uma circulação bastante limitada, não eram acessíveis a toda a gente e, portanto, uma boa parte da sua atividade prendia-se precisamente com as atuações que estes músicos faziam em contextos geralmente organizados por organizações associativas, populares, de caráter popular, mas também por algumas organizações com uma certa tendência política, obviamente. E estes são contextos que geralmente eram bastante eram assinalados pela polícia, pela Direção-Geral de Segurança, pela CID, e eram também, muitas vezes, alvo precisamente dessa repressão que existia sobre a atividade musical desses cantores.
Eu estou recordado de um grupo, um coral de Fernando Lopes Graça, de um sarau, como se costumava dizer na altura, que ele deu na casa de Trás-os-Montes, era num terceiro andar. De maneira que havia alguém na varanda a ver se não passava na rua algum pido, uma pessoa assim com coisa esquisita, e quando é alguém um pouco suspeito, ele mudava a canção que estava a fazer. Mas relativamente a isto, precisamente o Castro é investigador no Observatório da Canção de Protesto. O que é este observatório, exatamente?
Portanto, eu, em primeiro lugar, sou investigador do Instituto de Etnomusicologia, que é uma unidade de investigação que pertence à Universidade Nova de Lisboa, e represento o Instituto de Etnomusicologia no Conselho Executivo do Observatório da Canção de Protesto. Uhum. Este observatório foi criado em 2014 e envolve, no fundo, uma rede de parcerias, desde logo a Câmara Municipal de Grêmbula, até instituições associativas como a Associação José Afonso, e depois também instituições académicas, tal como o Instituto de Etnomusicologia, o Instituto de História Contemporânea, também da Universidade Nova de Lisboa, e o Centro de Estudos em Sociologia e Estética Musical, que também pertence à Universidade Nova de Lisboa. E, portanto, esta rede de parceiros, no fundo, foi criada em 2014, como forma de aprofundar e relevar, de divulgar, de certa forma, as várias vertentes que podem estar associadas às práticas musicais da canção de protesto. Ultimamente, portanto, desde 2019, uma das atividades que tem sido permanente, que é realizada anualmente, é o Encontro da Canção de Protesto. Tem lugar todos os anos em Grêmbula, e é um conjunto de iniciativas que envolve desde questões testemunhais para as quais convidamos geralmente protagonistas deste universo da canção de protesto, sobretudo que tiveram essa atividade durante a década de 60 e 70, mas para a qual também procuramos convidar novos protagonistas, por assim dizer, ou seja, novos nomes sonantes dentro do mundo musical, que também usam a canção enquanto, enfim, não diria de forma explícita, enquanto forma de protesto, mas com uma certa vertente política na sua atividade. E para além destas sessões especiais, temos geralmente sempre também promoção das exposições, por vezes exibição de filmes e, obviamente, vários concertos que decorrem durante os três dias que geralmente costuma durar o Encontro da Canção.
Ora, já levam duas gerações desde o 25 de abril de 1964. Aliás, o Castro já não é da geração que viveu o 25 de abril, precisamente, mas que o vosso trabalho também é dar a conhecer às novas gerações o porquê e as razões que levaram a que essa canção dita de intervenção existisse, e porque as pessoas se deem conta precisamente onde estamos hoje, e evitar que aquilo que se passou há 50 anos atrás se volte a repetir, ou não?
Também, portanto, como disse e bem, eu não pertenço a uma geração que viveu o 25 de Abril, eu já nasci na década de 80, portanto não tenho essa experiência in loco. Mas, de facto, o trabalho que nós temos desenvolvido acerca de, enfim, de vários assuntos, várias temáticas relacionadas com as práticas da canção de protesto, sobretudo durante a década de 60 e 70, ou seja, durante o período ditatorial e depois também durante o período revolucionário, portanto, tendem, não é? Ou, pelo menos, que esta produção de conhecimento tenha um certo impacto também para as novas gerações que surgem. E que, de certa forma, vão também ter conhecimento daquilo que foi feito ao longo desse período e que, por exemplo, enfim, para músicos que estejam atualmente a desenvolver a sua atividade musical, certamente que para muitos estes nomes, os protagonistas, enfim, José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, José Mário Branco, Sérgio Dino, Luís Silva, Francisco Canhais, obviamente, constituem também referências para a sua produção musical de hoje em dia, e é por isso que para estes músicos destas novas gerações existe também esse impacto, essa influência, no fundo, daquilo que foi a atividade musical e daquilo que foi a postura, se assim quisermos, destes músicos durante a década de 70 e 70.
Hugo Castro, uma última pergunta. Eu sei que tenho, vai apanhar um comboio e da próxima terça-feira vai estar aqui em Paris, em Nanterre, nos arredores de Paris, colidinho, com Ricardo Andrade, igualmente com Francisco Vinhais. Evocou José Mário Branco, que esteve aqui exilado desde os anos 60 e por aí fora. Ainda estou a lembrar da ronda do soldadinho que se comprava aqui numa livraria dita alternativa. Ainda tenho esse disco pequenininho. Mas, de qualquer maneira, precisamente José Mário Branco, vocês tiveram um trabalho em colaboração com ele, de maneira que podemos dizer que José Mário Branco era multifacetas, esse autor, compositor, agitador, chamemos aqui tudo que quisermos.
Com certeza. Eu, para tentar sintetizar, portanto, em particular, com o meu colega Ricardo Andrade, que é também investigador do Instituto de Tecnomusicologia, nós começamos a fazer um projeto. Que se tornou um projeto colaborativo com o José Mário Branco desde 2016, aproximadamente, e que visava, no fundo, fazer um trabalho de investigação mais aprofundado acerca do papel do José Mário Branco nos processos de produção fonográfica. Isto quer dizer não só os discos da autoria do próprio José Mário Branco, mas, obviamente, sobretudo o papel que ele desempenhou nos processos de produção de outros discos, de outros autores, enfim, destacando, obviamente, por exemplo, o Cantigas de Maia, do qual o José Mário Branco foi diretor musical, produtor, diretor musical, mas muitos outros discos. E, portanto, foi com este objetivo que nós começamos este projeto de investigação com o José Mário Branco, que consistia, no fundo, em várias sessões de audição com ele, dos discos, portanto, dos seus próprios discos e de outros discos no qual ele colaborou, e que depois teve alguns resultados que chegaram a ter algum impacto público. Por exemplo, houve também um trabalho de recolha de alguns suportes fonográficos, do qual o próprio José Mário Branco se lembrava de existir uma caixa com vários volumes, por exemplo, e a partir da recuperação desses materiais, alguns desses materiais musicais viriam a ser incluídos, por exemplo, no seu disco inédito, que foi publicado em 2018. Entretanto, após a morte do Zé Mário Branco, continua a haver, portanto, essa proximidade minha de ficar com a família do Zé Mário Branco, o que acabou por resultar que em 2021 a família de Mário Branco celebrasse um protocolo com a Universidade de Nova Lisboa, com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, para depósito, no fundo, de todo o espólio, material documental, suportes fonográficos, suportes digitais, na faculdade. E esses materiais estão a ser atualmente trabalhados, estão a ser inventariados, estão a ser digitalizados em formato não comprimido e estão a ser também inseridos, portanto, inventariados numa base de dados que esperamos venha a estar disponível também ao público. Portanto, tem também essa vertente de divulgação depois de todo este material riquíssimo provindo do espólio do José Mário Branco.
O Castro, obrigadíssimo. Lembro, vai estar na próxima terça-feira com Ricardo Andrade e Francisco Fanhais a participar de uma conferência sobre a canção Grândola Vila Morena. Isto na Biblioteca La Contemporaine, que se encontra em Nanterre, será terça-feira a partir das 8h30. Obrigadíssimo e boa viagem, então, até Paris aqui.
Muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado. E já que falamos de Grândola Vila Morena, vamos voltar às 0h25.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Et on vient au direct passage à niveau ce dimanche 11 novembre, centenaire de naissance de Amico Cabral, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, c'est justement l'affiche de la 6e édition du Black History Malte. Ariel de Bigot, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour Arthur, bonjour à Radio Alpha et aux auditeurs de Radio Alpha.
Alors, justement, cette 6e édition du festival Bayonne, Bordeaux, Cotonou, on part en Afrique, La Rochelle, Le Havre, Paris, finalement, c'est quoi? C'est parler, justement, de ce qu'ils appellent, les organisateurs, les créolisations lusophones. Alors, Ariel de Bigot, vous êtes auteur, réalisatrice, et votre vie, je ne sais pas si je vais arriver à résumer, c'est entre la France, le Portugal, le Brésil, l'Afrique. Bon, je pourrais continuer comme ça. Et justement, vous allez être présente le samedi 17 février à la Maison Muller. C'est trouve dans 6 rue Muller à Paris 18. Et donc, il va y avoir une projection, débat autour de votre film Kent Engel, justement. Alors, c'est important, cet hommage à Amico Cabral, mais surtout parler de quoi? Les créolisations lusophones.
C'est-à-dire, Kent Engel, comme le nom l'indique, c'est un film qui a été tourné en Angola, sur les musiques d'Angola, en 2000. Donc encore, il y avait une guerre encore en Angola, et pas loin de Luanda d'ailleurs, quand on a tourné. Et c'était à faire un point sur les musiques. Évidemment, tout ce que les musiques disent de l'histoire des pays, et on le sait, particulièrement dans les pays lusophones, les musiques populaires racontent beaucoup des sentiments du peuple, de ce qu'il vit, de ses aspirations, etc. Donc, je comprends que j'ai le plaisir d'être invitée par l'organisation pour montrer ce film. Par contre, moi, j'ai un peu du mal avec créolisation lusophone.
Oui.
Parce que c'est certainement vrai au Cap-Vert, mais c'est déjà moins vrai en Angola, sauf sur le littoral. Mais bon, c'est vrai que la présence des Portugais en Afrique, à partir d'il y a 1492, voilà, ou 1500, ça fait tout de même 5 siècles jusqu'aux indépendances, de présence plus ou moins présente, plus ou moins coloniale, etc. Mais je voudrais tout de même, puisque tu as parlé de Cabral, je voudrais tout de même rappeler ce que veut dire Amico Cabral, non pas seulement pour les Africains qui ont été colonisés par les Portugais, mais pour tous les Africains. C'est tout de même un personnage largement oublié parce que, bon, comme il a été assassiné par les Portugais en 1973, il n'a pas accédé au pouvoir, donc il n'a pas été président comme Agustín Neto, Samora Machel, bon. Et donc, je ne sais pas si c'est pour ça, mais son nom n'est pas aussi célébré. Je vais faire une comparaison un peu exagérée avec comme Nelson Mandela. Mais si on regarde la pensée d'Amico Cabral et son importance pour les autres leaders des indépendances des pays d'Afrique colonisés par le Portugal, il avait une pensée panafricaniste, une profonde pensée sur la démocratie, la culture, comment la culture populaire, comment la culture était aussi un instrument de citoyenneté, de démocratie. Et aujourd'hui, en Afrique, ces thèmes-là sont extrêmement, sont présents, mais sauf qu'on ne fait pas assez référence à la pensée d'Amico Cabral, de même que Mário de Andrade, l'Angolais, qui était vraiment le compagnon de Cabral au point qu'il a été ministre de la Culture dans le gouvernement de Luiz Cabral en Guinée-Bissau, a aussi été effacé, mais lui, de son vivant, par les dirigeants angolais, par Agustín Neto, etc. Il n'est jamais retourné en Angola, alors qu'il avait cette pensée, non seulement panafricanisme, on a une idée du panafricanisme postérieur à ça, mais à cette époque-là, ça avait un autre, les Kwame Nkrumah, bon, Samora Machel aussi, Mário de Andrade, Amico Cabral, enfin, il y en avait pas mal, qui avaient une pensée sur qu'est-ce qu'on va faire de nos pays. On veut l'indépendance, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos pays? Ils posaient ces questions-là. Et ces questions, elles existent toujours aujourd'hui. Et je pense que ce qui est intéressant dans l'histoire des pays d'Africains lusophones, c'est que c'est effectivement une colonisation différente de la colonisation britannique ou française. pour citer ces deux-là, très différentes, avec beaucoup de similitudes avec la colonisation française, plutôt des parallélismes. Mais l'histoire est différente et l'histoire de ces peuples est différente et les questions que ça a été les derniers pays, pas tout à fait les derniers, pardon, puisque après il y a encore eu la Namibie et le Zimbabwe en 80, mais c'était parmi les derniers pays à accéder à l'indépendance en Afrique, les armes à la main, ce qui est très 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 important, ce qui fait toute la différence, et moi tous mes copains d'Afrique francophone m'ont toujours dit les lusophones c'est différent parce qu'ils se sont battus pour avoir leur indépendance, et nous pas vraiment, enfin je parle de Camerounais, etc. C'était un peu, il n'y a pas eu vraiment des guerres d'indépendance, même s'il y a eu des luttes pour l'indépendance. Mmh. Et donc, puis les guerres d'indépendance des pays lusophones ont duré 14 ans, 13 ans si je me trompe. Ça commence 61 en Angola, ça fait 13 ans.
Oui, 13 ans. Oui, non, mais justement, mais par rapport à ça, Ariel Dubigo, c'est important. S'il y a eu le 25 avril, c'est parce qu'Amílcar Cabral, justement, avec sa vision du monde, Amílcar Cabral et la lutte armée des peuples des colonies ont permis finalement.
C'est beaucoup plus concret que ça, comme tu le sais certainement. À toi, je vais pas l'apprendre, je vais peut-être l'apprendre à certains. C'est que les militaires portugais, Hotel Sarav de Carvalho, je me rappelle plus l'autre, je me rappelle plus les grands artisans du 25 avril.
Vasco Lourenço et
d'autres. Non, un autre qui restait 10 ans à Bissau, qui était le. Oh zut, son nom m'échappe, je vais retrouver. Ils ont fait prisonniers des gens du PAIGC, hein, donc avant la mort de Cabral et après la mort de Cabral. Et ils ont discuté avec eux. Et ils ont réfléchi à toute l'histoire. Mm-hmm. Et c'est ça, et c'est Abissao, c'est Hôtel, je suppose que je retrouve le nom, c'est un des grands, c'est pas celui qu'on connaît le plus, c'est pas le nom, mais c'était un artisan du 25 avril. Il y avait en tout cas beaucoup de militaires, de capitaines, tous ces capitaines qui ont fait le 25 avril, étaient à Bissau. Donc, ils ont été imprégnés, ils ont lu les bouquins ils lisaient les choses du PAIGC, ne serait-ce que pour comprendre l'ennemi, entre guillemets. Mm-hmm. Et donc, ils ont été imprégnés de ça et tous se le racontent. C'est comme aussi pour parler de mon ami Fernand Mach Silva, le cinéaste, à qui on rend hommage en ce moment à la Cinémathèque portugaise, qui prend conscience qui est en 1971 en Guinée-Bissau et qui filme, enfin bon, ça c'est une autre histoire, et qui prend conscience, même il était déjà indépendantiste, etc., il apprend plein de choses convivialité avec des gens qui étaient pour l'indépendance. Et donc, effectivement, toute l'histoire du 25 avril est enracinée en Afrique lusophone et plus particulièrement
à Guinée-Bissau.
Absolument. Et donc, ça relie bien. Parce que la pensée de Cabral était extrêmement ouverte. Il y a une très belle interview qu'il a donnée à Saint-Colonne à la Une, donc le grand magazine d'actualité français qui passait à l'ORTF, avec une chaîne à l'époque, et il donne en français, et vous pouvez le trouver sur les archives de l'INA, une magnifique interview sur qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays, et qu'on n'a rien contre le peuple portugais, nous simplement on veut l'indépendance, on ne veut plus du pouvoir colonial, et puis il parle de la culture, et c'est une interview en français magnifique, c'est un reportage qui avait été fait des deux côtés, ils avaient été du côté, donc c'est avant la mort de Mikar par définition, je crois que c'est en 72, et c'est Spinola qui avait autorisé les Français à filmer des deux côtés, du côté de la guérilla et du côté des... Spinola, il était en Guinée-Bissau.
Ben justement, c'était lui le gouverneur de Guinée-Bissau, tout à fait. Merci Ariel Bigot.
On aurait beaucoup de quoi parler. J'espère que pour le 25 avril, on va reparler de tout ça. Et puis on a jusqu'en 2025 pour bien parler des indépendances lusophones si importantes pour tout le continent.
Tout à fait. Mais à ce moment-là, ça sera ici dans le studio, avoir le temps calmement. Et par rapport à Cabral, il me reste une petite minute. Il y a en Afrique, je vois deux personnes, Cabral et Sankara.
Oui, est-ce que absolument. Moi, je peux pas. Je suis pas africaine. Mais Sankara, il arrive plus tard. Mais évidemment, c'est une référence. Mais ce sont des références oubliées là, même aujourd'hui par ceux qui sont. Au pouvoir dans les pays africains, tu cites le Burkina, franchement, là on est à des années-lumière, ce qui se passe au Sénégal, enfin bon.
Ariel, c'est pas pour rien que Cabral et Sankara ont été assassinés. Ce n'est pas
absolument, exactement. Voilà. Tout à fait, tout à fait raison.
Ariel de Vigo, merci.
Allez, donc, un grand abraço.
Et encontre sábado, dia 17 de fevereiro, a partir das...
Maison Muller, que, je crois que c'est rue Muller.
6 rue Muller, à Paris 18.
18h, il y a débat, il y a film, il y a plein de trucs.
Il y a tout un tas de choses. Merci, bon vent. Et
à bientôt. Merci
pour tes voyages. Merci. E nós estamos a terminar esta emissão. Obrigado a Manuel Alexandre e obrigado igualmente a todos aqueles que participaram na emissão. E já agora alguém que vai estar aqui em Paris no dia 27, é verdade, dia 27, nem mais nem menos, não sei que eu já perdi os papéis, vocês sabem como é que eu sou, se não sabem, ficam a saber, é a Cátia Guerreiro que vai estar aqui no Teatro de Zabes. E nada melhor, ou bom tiro, agora não vai ao meu bairro, mas não fica longe do meu bairro. Fica no meio, o meu bairro fica no meio disto tudo. Quero-me referir ao título Lisboa, e ainda por cima foi gravado aqui no Olympia em Paris, um livezinho. Bem-ajam e até para a semana.
Ma ville en bord de mer, t'accroche à mes basques quand je dois m'en aller vers d'autres horizons. J'ai en ta compagnie fait un peu trop de frasques. Le moment est venu de payer l'addition. Terre de mes amours, de jeunesse immature. À 20 ans, je croyais que tout m'était permis. Je ne fus pas toujours blanc-bleu en aventure. Quand on est jeune et fou, brûler ses nuits. Lisboa, je passe en me noyant au hasard, de port en port, de gare en gare, pour effacer les cris stridents de ma mémoire et tenter un nouveau départ. Je pars, Lisboa, je fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli. Comment fuis attaqué, comment proscrit. J'ai gâché l'amour et détruit ma vie. Ma ville, tu m'angoisses et mon cœur se déchire. Que tu vas me manquer là-bas dans mon exil. Reviendrai-je jamais, mon Dieu, qui peut prédire. Pourrais-je loin de toi vaincre tous les périls. Ville de mes émois, mi-mère et mi-maîtresse. D'espoir en désespoir, tu as forgé mes jours. J'ai les yeux pleins de larmes et le cœur en détresse, sachant que je m'en vais peut-être pour toujours. Lisboa, je pars sans me loin au hasard, de port en port, de gare en gare, pour effacer les cris stridents de ma mémoire et tenter un nouveau départ. Je pars, Lisboa, je fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli. Comment fuis attraqué, comment proscrit. J'ai gâché l'amour et détruit ma vie. Je ne marcherai plus tout au long de la rade, au bras de mon amour heureux et corps battant, frimant à ce côté à m'en rendre malade, fier de son talent.